Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Denise Pinhão.
Amigo ouvinte, amigo internauta, a todos que nos acompanham, um bom dia. Estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, dando início a mais um programa Evangelho e Vida dessa semana. Aqui na emissora da Fraternidade, essa rádio que traz a todos nós conteúdos da doutrina espírita, que tanto nos orienta, nos esclarece e também nos consola. É sempre motivo de alegria estarmos juntos iniciando mais um encontro no programa Evangelho e Vida, e que a paz de Jesus nos envolva. O nosso estudo de hoje refere-se ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamom. Nós vamos destacar para as nossas reflexões o item 9, que é uma mensagem que consta nas Instruções dos Espíritos com o tema A Verdadeira Propriedade. É uma mensagem nos trazida pelo benfeitor Pascoal em Genebra, 1860. Mas antes da leitura do item 9, vamos fazer uma rápida contextualização acerca da palavra mamom. Quando ouvimos não se pode servir a Deus e a mamom, o que entendemos? Muitos de nós, num primeiro momento, num senso comum, atribuímos a mamom a ideia de um Deus da riqueza, Deus do dinheiro. Sim, ok, não está errado. Porém, aqui vale ressaltar que na era pré-cristã existia o costume de adorar vários deuses. Era uma prática relacionada ao politeísmo, que mais tarde foi substituída pelo monoteísmo, a crença em um Deus único, nos trazida por Moisés. Mamom, contudo, não era uma divindade, não era a personificação de um Deus. E aí agora, numa análise, num segundo momento, na acepção da palavra mamom, encontramos sua origem no aramaico, a língua comum usada por Jesus, que corresponde à ideia de riqueza. Então, podemos também entender assim, essa palavra mamom, usada à época de Jesus, significava riqueza. E é nesse sentido que devemos procurar entender o que Jesus, nessa passagem que vamos ler agora, nos ensina. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamom. Evangelho de Lucas, capítulo 16, item 13. Aqui, amigo ouvinte, o que se destaca para nós é que não devemos ao mesmo tempo, ou seja, de forma simultânea, servir a dois senhores, portanto, a Deus e a mamom, que representava, no caso, as riquezas do mundo. A compreensão da ideia de riqueza atribuída a mamom nas palavras de Jesus não se aplica a uma condenação para os aspectos da riqueza como se não fosse justo possuir, mas sim o ensinamento nos chama a atenção para não nos voltarmos, para estarmos só a serviço, comandados e dirigidos pelos interesses materiais da ostentação, somente desses valores da riqueza, que são, portanto, transitórios, efêmeros no mundo material. O nosso desafio aqui é compreender esse ensinamento de Jesus e procurar viver, aplicá-lo na nossa vida, lembrando que estamos encarnados numa experiência material e o que pertence a esse mundo utilizaremos para a nossa evolução, para o nosso progresso, para o nosso bem-estar, nossa vida em sociedade. Trabalhamos e vivemos aqui e é importante sim o material para a nossa relação pessoal e coletiva. Porém, o material não como sinônimo de cobiça, de vaidade, de ambição desmedida, de avareza, dominando em nós o orgulho e o egoísmo que tanto precisamos trabalhar na nossa transformação moral. E nesse aprendizado, o Mestre nos convida a olhar para os valores que transcendem, que vão além dos aspectos materiais. E por que isso? Para não nos tornarmos escravos. E que o mau uso desses recursos são causas de sofrimentos e dores na alma. Agora vamos acompanhar a leitura do item 9 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas Instruções dos Espíritos. A verdadeira propriedade. Nos diz assim o benfeitor Pascoal: verdadeiramente, o homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, ele desfruta durante a sua permanência na terra. Mas, visto que é forçado a abandonar tudo isso, ele tem apenas o seu usufruto e não a posse real. Então, o que é que ele possui? Nada do que é para o uso do corpo e tudo o que é para o uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e o que leva consigo, o que ninguém tem o poder de lhe tirar, e o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Unicamente do homem depende estar mais rico ao partir daqui do que ao chegar na terra, porque do que ele houver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando um homem vai para um país distante, ele arruma a sua bagagem com objetos que tenham uso naquele país e não com aqueles que lá lhe seriam inúteis. Procedei, pois, da mesma forma em relação à vida futura. Fazei provisões de tudo o que nela poderá vos servir. Ao viajante que chega a um albergue, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que tem menos recursos, é dado um não tão bom quanto ao primeiro, e aquele que nada tem é deixado ao relento. Assim acontece ao homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. O seu lugar depende das suas posses. mas não é com ouro que ele pode pagá-lo. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Era príncipe ou operário? No entanto, lhe será perguntado: o que trazeis? Não se calculará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. E de acordo com esses cálculos, o operário pode ser mais rico que o príncipe. Inutilmente o homem alegará que, antes de deixar a terra, pagou em ouro a sua entrada, pois ouvirá como resposta que ali os lugares não são comprados, mas ganhos com o bem que se fez, que, com a moeda terrestre, ele poderia comprar terras, casas e palácios, mas ali tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Se bem-vindo e vai para o primeiro lugar onde todas as felicidades te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado de acordo com as suas posses. Nessa mensagem, o benfeitor espiritual, amigo ouvinte, nos aponta para muitos aspectos importantes a considerar. O que levamos deste mundo como propriedades? E ele nos diz: possuímos e só levamos o que alimenta a alma e deixamos o que é do corpo. O que é que adquirimos e compartilhamos em nosso bem e do próximo resultará em nossa posição futura. E aqui lembramos, né, a cada um segundo as suas obras. Tudo aquilo que a gente faz para o nosso bem e do próximo vai nos favorecer no futuro, e o contrário vai nos prejudicar, e vamos assumir responsabilidade dos nossos atos. A mensagem também nos traz o exemplo do viajante, que deve se preocupar em levar o que na bagagem? Apenas o que for útil na viagem. Viagem aqui se referindo à vida futura. E aqui a gente também lembra que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, a gente tem um livre-arbítrio, mas a gente vai se responsabilizar por tudo aquilo que a gente faz de bom ou por aquele mal que a gente ainda, que é o bem que a gente ainda não consegue fazer, né? O que se tem na terra? Posses, posição social, dinheiro. Isso não vale mais no mundo espiritual, e sim o que de bom uso fizemos desses recursos e das lições que aprendemos, traduzindo o quê? As virtudes no nosso coração, as virtudes do reino de Deus em nós. E é bem assim que acontece, amigo ouvinte. Observamos ainda as pessoas tão preocupadas com títulos, em acumular bens materiais, adquirir propriedades. Não raro vemos discussões em famílias por causa de herança, que acabamos aprisionados nessa dimensão só material, atrasando com isso a nossa busca pela auto-iluminação. Aqui trouxemos a contribuição pelo Espírito Joana de Ângeles, no livro Jesus, o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda, no capítulo 22, onde a benfeitora nos diz que, por instinto de conservação da vida, o homem apega-se aos recursos que lhe passam pelo caminho, afetivos, emocionais, materiais, e sem as reservas morais suficientes, submete-se-lhes, escravizando-se, para depois vencer a ingentes lutas a situação calamitosa a que se atirou. E prossegue. O risco da posse ou da aquisição da propriedade não está no fato em si mesmo de os conseguir, mas na maneira como isto se dá, além do que representa emocionalmente. Se é um meio para alcançar-se o equilíbrio e bem-estar, torna-se instrumento dignificante. Todavia, se se converte em um único objetivo existencial, transforma-se em gigante cruel da realidade do ser, que se lhe escraviza e atormenta as demais pessoas que lhe padecem a insegurança e a ambição. E conclui Joana de Ângeles. Há perigos na posse que resultam do estágio espiritual daquele que a armazena, deixando-se dominar pelos valores transitórios a que atribui duração permanente, escorregando na loucura do desregramento que proporcionam, ou das paixões de outra ordem a que se entrega, desejando usufruir além das possibilidades de manter o próprio gozo. Amigo ouvinte, esse pensamento da benfeitora Joana de Ângeles, alinhado com a mensagem A Verdadeira Propriedade, do capítulo 16, do item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, destaca para nós que, quando Jesus, de forma assertiva, falou que não se pode servir ao mesmo tempo a dois senhores com a mesma dedicação, significa também entendermos os conceitos da realidade do eu profundo, do self, e a realidade do ego, conceitos abordados pelo psiquiatra suíço Jung, precursor da psicologia analítica. O self, Jung descreveu como a nossa essência, o que representa a totalidade no homem, no seu processo de individuação. Tem relação com o divino em nós, tem caráter permanente. Enquanto que o ego é parte constituinte da mente, numa junção das nossas lembranças, sentimentos, percepção consciente da realidade. Portanto, o ego tem caráter na transitoriedade da vida, nos valores que são efêmeros, fonte de distorções, apego e ilusão. Por isso, amigo ouvinte, é tão importante o olhar para a dimensão da nossa vida com maturidade, responsabilidade, procurando buscar sempre os valores que nos preenchem para um sentido existencial, mantendo o equilíbrio e a harmonia naquilo que é necessário, sem priorizar e valorizar o que é secundário e que pode ser motivo, muitas das vezes, de grandes sofrimentos. Se a gente parar para pensar, o necessário não nos falta. Muitas das vezes, o sofrimento vem pela falta do supérfluo e a gente não sabe lidar com isso. E isso se dá pelo ego, que ainda pouco amadurecido se prende a alguns caprichos. E o que que a gente precisa fazer na nossa meta de autoiluminação? Se esforçar sempre, procurando maior compreensão, autoconhecimento, na busca do equilíbrio entre o ego e o self. E o que Jesus veio nos ensinar em relação à verdadeira propriedade é que tudo aquilo que temos na vida terrena é oportunidade transitória para a nossa evolução. É um meio e não um fim em si mesmo. Tudo que possuímos deve ser utilizado para a nossa convivência compartilhada e não só para a nossa conveniência, favorecendo a nossa conduta egocêntrica. Jesus o tempo todo nos apontava para o olhar de profundidade, em detrimento do olhar preso à superficialidade da matéria sobre as injunções do orgulho e do egoísmo. Recordamos também, amigo ouvinte, nesse contexto, quando Jesus nos trouxe as palavras: não vos preocupeis com o que haveis de vestir, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de comer, pois o Pai bem sabe do que necessitas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas lhe serão acrescentadas. Refletimos aqui exatamente sobre os valores espirituais da vida. Jesus compreendia essa finalidade superior da propriedade, tanto que a valorizou quando conviveu com os homens de bem e aqueles que possuíam recursos, estimulando-os a buscarem o reino de Deus, do qual haviam deixado esquecido. Jesus asseverou-nos para primeiro buscarmos o reino de Deus e não somente esse reino, porque sabia que temos necessidade daquilo que é material para a nossa vida. Mas ele também nos trouxe a orientação para a nossa conduta em relação a essas ideias acerca do reino. O que é buscar? O que significa buscar primeiro o reino de Deus? Aonde está o reino de Deus? É um convite, amigo ouvinte, na perspectiva do olhar para a dimensão interior, olhar para dentro. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Significa buscar primeiro o equilíbrio, a paz interior, a consciência tranquila. Valores contemplando o amor, o respeito, a benevolência para conosco e para com o próximo. Para que possamos dessa forma possuir, adquirir, usufruir e também dividir do que temos numa conduta de bem viver. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final das nossas reflexões. Que fique para todos nós que não precisamos correr desesperadamente pelas coisas que não são essenciais para a nossa felicidade. Que saibamos equilibrar nossa energia, nosso esforço, nossa sabedoria, aplicando naquilo que é realmente importante. Numa visão mais profunda, que possamos refletir o que é a vida, o que realmente tem valor na jornada da nossa vida. Valores como a paz, a alegria, o perdão, a compaixão, a humildade devem constar como prioridades em nossas conquistas interiores. Jesus foi e é atual em seu evangelho de amor. Suas palavras são sublimes e transmitem doçura e paz. Ele nos ensinou: amarás teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Também nos ensinou: ajuntai tesouros no céu. Amigo ouvinte, as bênçãos de Deus são muitas, seu amor é infinito, mas lembremos que os bens materiais são empréstimos divinos e não posses definitivas. Sigamos no caminho do bem, empregando os recursos com dignidade, ajudando sempre que necessário. Uma boa semana a todos, vibrações de paz e bem. Abraço, Denise Pinhão.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.